e a segurança social e em momento algum identifico a exclusão das segundas habitações do processo de recuperação. Há uma coisa que é diferente, prioridade às primeiras habitações, nunca dissemos o contrário, mas excluí-las e deixá-las ainda hoje como lá estão, em destroços, em todas completamente destruídas e ardidas, e até a avivar aquilo que é a memória do que se passou lá, elas ainda lá continuam. Alguma vez as vossas instituições ou vossas excelências manifestaram aquilo que é a vossa preocupação ou mesmo insatisfação pela não recuperação das segundas habitações?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, para responder?
Eu, do nosso lado, não. Até porque, para mim, sinceramente, num momento de uma emergência, que era aquilo que estávamos a ver, de uma catástrofe, de uma desgraça, a primeira das prioridades, e sendo que os recursos não são ilimitados, pareceu-me muito sensato aquilo que foi o nosso acordo, e o acordo com o Revita, portanto, é acudir àquilo que é a primeira necessidade. Acho que a questão que o Sr. Deputado está a colocar não é neste contexto de emergência, de acudir. Hã? Está bem, mas nós agora já não. Mas isso não é. A gente responde, fechamos contas e pronto, e temos agora. Só temos que saber o que fazer com as três casas, quatro casas que estão em sede de litígio. E, sinceramente, com a casa a arder. Não me parece, como é que se costuma dizer, qual é o ditado? Não sei, quando a casa está a arder, qualquer coisa. E eu acho que é isto mesmo, quer dizer, uma emergência, um desastre, uma catástrofe, uma depressão enorme, é justo que se tenha dado prioridade. Na minha, eu estou a dar a minha opinião pessoal, acho que às primeiras habitações. Não quer dizer que as segundas não possam também ter outro tipo de apoio ou um dia não sei quando, mas acho que foi uma opção sensata e justa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Faz suas as palavras, Sra. Presidente, e portanto os senhores dois presidentes partilham a mesma opinião. A palavra ao Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado. Mas nós também de facto partilhamos desta questão, desta perspectiva, desse ponto de vista da prioridade. Agora, não partilhamos é do ponto de vista de ou transferir a perda das segundas habitações para os próprios proprietários ou transferi-las para os municípios, que é o que aconteceu subsequentemente. Até porque muitas das segundas habitações só eram formalmente segundas habitações e muito provavelmente muitas delas seriam primeiras habitações em termos daquilo que era a prática e do acolhimento que faziam às suas famílias. Agora, vou-lhe fazer aqui só algumas questões, não dizendo que não quero com isto que entendam que estou a afirmar ou que estou a achar que foi o que se passou, mas para que deixemos claro, porque nós combatemos, e é por isso que fazemos aqui uma afirmação, combatemos o clima de suspeição. Por isso que eu gostaria, porque tudo isto resultou de uma investigação feita e até mesmo de umas peças televisivas que criaram aqui toda esta ideia. Mas já agora, alguma vez foi identificada alguma diferença de tratamento diferenciado entre municípios nos apoios concedidos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente Manuel Lemos.
Não.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado?
Não.
Pretende discordar?
Não.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito bem, é muito relevante ficar isto registado. Não houve diferenças entre tratamentos entre os municípios nos apoios. Agora, duas questões. Uma tem a ver com... Quando falo aqui em pressões, não estou a falar das pressões que foram ditas, até por algumas figuras públicas e políticas, e com importância e relevância, de que as casas teriam que estar concluídas no Natal desse ano. Não estou a falar dessas pressões. De outra natureza, assistiram, identificaram, presenciaram algumas pressões... de que fosse de natureza, fosse para a atribuição diferenciada dos apoios, ou se houve, ou observaram também alguma divergência naquilo, entre as diversas entidades, porque o Fundo Revita foi composto por muitas entidades, e se identificaram alguma vez, já que também eram parte envolvida, divergências nos apoios que seriam atribuídos, quer entre municípios, quer até mesmo... Isto é importante que fique esclarecido, até porque para, de uma vez por todas, desvanecer, que é uma coisa que tem vindo a acontecer ao longo destas audições, estamos para aí na 25ª, tem-se vindo a desvanecer esta ideia de corrupção e de vigaristas, que de facto não é a ideia generalizada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr.
Presidente, e Sr. Presidente também, dizer o seguinte: nós fizemos casas em todos os concelhos, portanto, recuperamos casas, se é importante também, podem pensar que só recuperamos em Pedrógão. Não, fizemos em todos os concelhos. E fizemos por indicação da comissão, não, da Comissão Técnica do Revita. O que se passava dentro da Comissão Técnica do Revita nós não sabemos, nós não fazíamos parte da Comissão Técnica do Revita. O Revita, a Comissão Técnica indicava a direção do Revita, que depois nos comunicava a nós. Portanto, não fomos testemunhas, nem podíamos ser, porque não estávamos lá. Portanto, a resposta à sua pergunta é claramente não.
Senhora Presidente, quer acrescentar?
De acordo, só quero dizer o seguinte, nós nunca tivemos, e como disse, tivemos pessoas muito no terreno e muito junto das populações, e é a mesma coisa as Misericórdia, mas nunca tivemos ideia de nenhum tipo, enfim, de pressão. E queria dizer que a questão que foi levantada de dúvida e que nos fez não entregar as casas foi porque o tribunal é que se vai pronunciar. Portanto, não, a verdade é que o assunto chegou, o Ministério Público abriu um inquérito e nós constituímos assistentes e inclusivamente pedimos uma indemnização, consideramos lesados. Vamos ver o que é que o Tribunal diz ambos, portanto não há aqui nenhuma do nosso lado, pelo menos penso que estou também a ler o pensamento do Manuel, não há nenhuma suspeição, acho que as coisas, as pessoas fizeram o melhor que puderam numa situação absolutamente de catástrofe. Agora, a partir do momento em que surge a indicação e vai começar o julgamento para a semana, decide quem tiver que decidir, sendo que, repito, as casas estão prontas, nós não deixamos as casas a meio, foi uma decisão que nós tomamos e que eu acho que foi também, que também foi sensata, e portanto o tribunal é que dirá, e nós não fazemos nenhum juízo de valor antes de ter, portanto não temos nenhum clima de nem nenhuma opinião, nem nenhuma ideia de que houve uma situação de anomalia. Mas o Tribunal irá dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Raul Castro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, naturalmente, para agradecer a vossa presença, terem-se mostrado disponíveis para participar nesta comissão de inquérito aos apoios do Estado pós-incêndios de 2017 nos concelhos de Castanheira de Pera, Figueira dos Vintes e Pedrógão Grande. É bom que isso fique, enfim, bem firme no pensamento de todos, que é uma comissão de inquérito aos apoios do Estado. O que à partida significaria que podíamos eventualmente ter dispensado a presença da União das Misericórdias e da Fundação Gulbenkian. A verdade é que aprovámos aqui em comissão poder também contar com a vossa colaboração, e eu teria aqui duas ou três notas que gostaria de expor. Com o protocolo que celebraram com o Revita, acabaram por intervencionar 25 casas em Pedrógão Grande, 14 em Castanheira de Pera, 3 em Figaró e 6 em concelhos vizinhos. Revela para nós que a aposta que foi feita em Pedrógão, Castanheira e Figaró foi aquela que decorre do próprio protocolo que assinaram. Quando vem dizer que a dar a entender, não sei se será assim, e é a primeira questão que eu vou pôr, é que na escolha das casas a recuperar, e é bom também aqui lembrar que quando foi a lei que criou o Fundo Revita, prevê no seu número 2 do artigo 3º, na linha A, que o Fundo Revita destinava-se, entre outras, à reabilitação, reconstrução ou reabilitação de habitações, não diz se é a primeira, se é a segunda, a terceira, são as habitações que tiveram danos. E aqui imperou o bom senso quando é celebrado o regulamento, quando é constituído um regulamento para a gestão do Revita, em que aí determina efetivamente que a primeira intervenção é para as casas da primeira habitação. Faz todo o sentido, porque era as pessoas que não tinham casa. Não põe aqui, não exclui as segundas habitações. Portanto, para nós, já foi aqui, houve aqui já vários poentes no mesmo sentido, e, portanto, parece ser pacífico que o entendimento seja esse. Afirmaram aqui que não iniciaram qualquer intervenção sem o aval dos elementos da CCDR. Será assim? Dr. Manuel Lemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Dr. Manuel Lemos.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Eu disse que quem fez o levantamento foi a CCDR. Que não fizemos nenhuma intervenção sem comunicação do Revita. O Revita é que nos entregou estas casas que nós temos aqui, que o Sr. Deputado acabou de referir, o que faz todo o sentido, porque que em Pedrógão e em Castanheira de Pera foi o local onde o incêndio foi mais severo, não é? Portanto, que houvesse mais casas a recuperar de um lado e do outro. Portanto, do nosso ponto de vista, era uma questão, como diria o Camões, vi claramente visto, não é? Portanto, bastava lá estar para perceber que era ali que tínhamos de fazer as primeiras intervenções e isso fez-nos todo o sentido.
Tem alguma...
Senhora doutora, é melhor para mantermos aqui alguma ordem no debate. Quer acrescentar alguma coisa? Muito obrigado. Senhor deputado, faz favor, a palavra é sua.
Esta vossa decisão de apoiarem também a aquisição de alfaias, animais e plantações foi sugerida ou foi iniciativa própria? Doutora Isabel Mota.
Senhora doutora, para responder.
Eu acho que foi iniciativa própria. Foi iniciativa própria porque, só para terminar, porque isto é uma questão também de vocação da instituição nossa, foi olhar para as coisas como um todo. E, portanto, foi iniciativa nossa, mas depois articulamos com as entidades oficiais, como já disse o Manuel de Lemos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado.
Muito obrigado. A questão que lhe poriam agora também aos dois, foi afirmado que também participaram no melhoramento ou na criação de uma unidade de queimados, suponho que foi em Coimbra, não é? Tendo em vista o apoio aos afetados pelos incêndios. E só exclusivamente, também. Pode-se saber qual é o montante que aplicaram?
Sr. Deputado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes,
quando ela procura,
compreendam, por favor, o seguinte, não adianta fazer comentários, microfone fechado, em pergunta-resposta, que gera um diálogo que depois é ininteligível. Por isso mesmo é que a mesa tem este penoso dever de andar aqui a dividir. Não me levem a mal. A pergunta, Sr. Deputado, foi se participaram. Para responder, Sr. Presidente, faz favor.
Eu já lhe digo o valor que não sei de cor.
Vai já responder o valor, está só em busca do documento onde esse valor consta. Só um segundo, Srs. Deputados.
Fomos só nós e com... Exatamente, fomos só nós, Gulbenkian, com o resto, com os fundos que tínhamos e com o apoio da família da Fundação Marion, Sofia and Claude Marion, que são dois mecenas, que deram 300 mil euros... e criam na área da saúde e depois de se analisar a situação, achámos que era o que teria maior impacto para, e receberam muitos queimados e fica para o futuro, lá está. Portanto, não foi só para aquela situação, deu para aquela situação e dá, hoje em dia, o hospital tem uma unidade de queimados, como deve de ser, que não tinha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, faz favor.
Este movimento de solidariedade a nível nacional